Feche os seus olhos no seu lugar, por favor. Eu queria te levar agora para um lugar ainda mais de rendição. A presença do Senhor está aqui. Isso já era suficiente para você sair do seu lugar, se levantar, se render. Não precisa nem desse tempo, porque a presença do Senhor, ela já mexe com a gente, ela já fala com a gente, ela já muda completamente quem somos. Mas Jesus te trouxe até aqui, porque Ele tem algo poderoso para liberar sobre a sua vida. Jesus te trouxe até aqui, porque existe alguma área da sua vida que precisa ser ainda alinhada para que você viva um 2024 diferente. Por isso eu queria te tirar desse lugar de assistir, de espectador, e te levar agora para um lugar para tomar uma ação. Que ação é essa, Mari? Se render completamente. Você não veio aqui assistir um culto, você não veio ver um louvor, você não veio ver uma pregação, você veio se entregar completamente a Jesus. Você veio ter um encontro com Ele essa noite. E o Senhor está aqui, já ministrando o seu coração desde o começo do culto. Já falando com você desde o começo do culto. Por isso, abra sua boca no seu lugar, eu não posso fazer isso por você. Abra sua boca no seu lugar e comece a dizer: Pai, fala comigo. Eu te entrego a chave do meu coração. Pode mexer aonde o Senhor quiser mexer. Pode empurrar as coisas do lugar. Eu não quero sair desse culto igual. Eu quero sair daqui diferente. Eu quero sair daqui tocado. Eu quero sair daqui impulsionado. Então faz isso comigo essa noite. Mais uma vez, Jesus, nós dizemos ao Senhor: não nos distraia. Nós não viemos aqui para sermos distraídos. Nós viemos aqui para sermos transformados. Então, nos transforma essa noite. No nome de Jesus. Amém. Sabe, se a gente fosse juntar todos os nossos sonhos para 2024, todos os sonhos aqui representados por vocês, talvez a gente pudesse resumir todos esses sonhos em vencer. O que a gente quer mesmo em 2024 é vencer esse ano. Vencer na sua família, vencer nos negócios, vencer na sua vida com Deus. Vencer em todas as áreas da nossa vida. Alguns aqui já experimentaram grandes vitórias. Outros viveram, para algumas pessoas, pequenas vitórias. Mas todos nós sabemos o gostinho da vitória. Hoje, mais cedo, cantou um louvor que marcou a minha vida. E eu contei aqui mais cedo o que foi. Eu tinha 19 anos, eu fui tirar a carteira de habilitação. E eu estava muito nervosa. E eu lembrei que quando eu estava na aula de direção, quando eu cantava, eu conseguia fazer a baliza. Então, eu entrei no carro, virei para a moça da avaliação e falei assim: eu posso cantar? Aí ela: pode. Eu falei: então tá bom. Botei o cinto de segurança e comecei. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes. Irmão, passei na baliza sem ponto nenhum. Venci aquele dia, tirei a carteira de primeira. Alguns não acreditam nessa informação, mas é verdade, eu passei de primeira. O que aconteceu depois é outra história. Mas é gostoso, eu saí daquele dia... Uma vitória que muitas pessoas aqui já viveram. Mas eu saí daquele dia me achando. Eu venci, meu irmão. Agora eu sei dirigir. Não sei andar de bicicleta, mas eu sei dirigir. Que nessa noite a gente saia daqui não só querendo vencer, mas disponível a fazer o que tem que fazer para viver um ano de 2024 vitorioso. A gente vai entender hoje como é que a gente vence nesse ano que está só começando. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Em 1 Coríntios, nós vamos ler o capítulo 9. 1 Coríntios 9, a partir do versículo 24. Vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele o meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. O apóstolo Paulo, nesse capítulo, está dizendo o quanto ele tem pagado o preço para mudar a vida das pessoas a partir da pregação do Evangelho. Ele passa o capítulo todo lembrando as pessoas: olha o que eu estou fazendo. Olha, não é fácil não. Ai de mim se não pregar o Evangelho. Alguns versículos antes do que a gente acabou de ler, tem uma parte muito importante que muitos conhecem. Fiz de tudo para com todos, a fim de ganhar alguns. O apóstolo Paulo entregou a sua vida para o compartilhamento do Evangelho, para que vidas fossem salvas. E aqui ele começa a justificar por que que ele entregou essa vida por essa missão. E mais do que isso, ele anima e ele estimula aquele povo a viver o mesmo. E o apóstolo Paulo, muito inteligente, usa uma alegoria, ele usa uma temática esportiva para isso. Então ele lembra e fala assim: olha, sabe as pessoas que vão lá correr, que vão lá entrar num campo de batalha? Eles vivem tudo isso para ganhar um prêmio, então corram para ganhar esse prêmio. Não sejam como algumas pessoas que ficam dando socos no ar. Não, não perca tempo. Vai lá e ganha. Vai lá e vença. Nesse texto, a gente encontra exatamente o que a gente precisa viver para viver um ano de fato vitorioso. E a primeira coisa é muito clara, está no primeiro versículo que a gente leu. Você precisa entrar nessa corrida para ganhar. Quem entra nessa corrida é para ganhar. Corram para ganhar o prêmio, é o que ele disse. Mas, Mariana, isso é muito óbvio. Todo mundo que entra na corrida entra para ganhar. Será? Tu conhece um amigo que vai contigo para a academia? Não suma a gota, mas tira foto de tô pago? De tá pago? Tu conhece gente que vai para essas corridas aí lá na lagoa só para tirar foto e dizer que foi? Talvez seja você, mas não precisa me dizer. Tem gente que entra para a batalha, tem gente que entra na corrida só para dizer que foi, meu irmão. Tem gente que entra na corrida só para fazer novos amigos. Tem gente que entra na corrida só para agregar status. Tem gente que entra na corrida só para fazer network. E a verdade é que, infelizmente, na vida com Deus, tem muita gente fazendo a mesma coisa. Tem gente vindo para a igreja no domingo para fazer network. Tem gente que vem na igreja no domingo para fazer amizade. Tem gente que vem na igreja no domingo para postar a selfie. Semana abençoada, está consagrado. Tem gente que vem na igreja no domingo para receber uma energia boa. Ei, se você está fazendo isso, você está fazendo errado. Você não está vivendo nem 1% do que, de fato, o Senhor está te chamando para viver. O Senhor hoje nos convida a uma vida com Deus que entra nessa vida para ganhar o prêmio. Esse ano não dá mais para a gente brincar de evangelho. Esse ano não dá mais para olhar a igreja como um lugar para ir, para frequentar. Como uma distração. Esse ano é o ano da gente ser crente contagiante. É o ano da gente abrir os olhos toda manhã e dizer: quem que eu vou contagiar com o poder de Deus hoje? Quem que vai ter a vida transformada a partir da minha vida? Quem? Quem vai se encontrar com Jesus ao olhar nos meus olhos? Mas a gente precisa decidir ganhar. Irmão, tem área na tua vida que você ainda não venceu, simplesmente porque você não decidiu vencer. Tem área na sua vida que o Senhor tem tudo já para você viver, mas você ainda não viveu porque você não decidiu vencer ainda. Você está acostumado em perder nessa área. Você está viciado em perder nessa área. Você está acomodado a perder nessa área. E você ama dizer para todo mundo que você sempre perde nisso, porque aí você não tem que se esticar. Eu não vou acreditar mais em relacionamento nenhum. O relacionamento dá sempre errado comigo. Já passei por um divórcio. Todo mundo que eu me relaciono é ruim. As pessoas são ruins ou você não entrou para ganhar? Você esperou que alguém fizesse você feliz, quando na verdade você deveria entrar para estabelecer uma família cheia de Deus e não para alguém satisfazer os seus desejos. Ah, eu não sei mais o que fazer na minha vida profissional. Todo lugar que eu vou, as pessoas têm inveja do meu trabalho. E aí eu sou sempre demitido. Será? Ou será que foi porque você entrou e ficou esperando alguém fazer algo que você deveria ter feito? Ou você passou os dias lá recebendo do seu patrão, gastando 50% do tempo na internet? Acabou o tempo do mimimi, meu irmão. Agora é, eu entrei para vencer. 2024 é o meu ano e eu vou entrar e vou viver tudo que o Senhor espera de mim. Chega! Agora tem uma coisa muito importante. Quem decide entrar para vencer está disposto a perder algo. Você quer ganhar algo, você vai ter que perder algumas coisas. Eu era ainda uma adolescente, meu pai indo para o ônibus do trabalho ouviu uma música secular da época. Ele chegou em casa e falou assim: filha, eu ouvi uma frase do ônibus de uma música secular e eu quero que você preste atenção nessa frase. Para cada escolha, há uma renúncia. Filha, você vai escolher algumas coisas na sua vida e todas essas escolhas farão com que você renuncie a algo. Se você escolher uma vida com Deus, filha, você vai ter que renunciar às coisas que te afastam do Senhor. Se você escolher as coisas que te afastam do Senhor, você estará renunciando uma vida com Deus. Não existe meio termo. E até hoje na minha vida, quando as coisas acontecem, eu falo, para cada escolha é uma renúncia. Você quer ganhar, mas você não quer renunciar. Você quer vencer, mas você não quer pagar o preço. Quem entra para vencer sabe que tem um preço árduo para pagar e está disposto a pagar, porque vencer é mais importante. Eu ouvi recentemente um podcast de um moço fisiculturista. Sim, eu sou meio aleatória assistindo podcast. E esse moço fisiculturista dizia que ele tinha que bater uma quantidade de proteína e carboidrato no dia. E chegava uma hora que ele não aguentava mais comer. Então ele pegava arroz, frango, batia no liquidificador e tomava. Ficou com nojo? O cara faz isso para vencer na área dele. O cara faz isso por um troféu momentâneo, passageiro. O que, que eu e você estamos dispostos a fazer para uma vida genuína com o Senhor? O cara tem coragem de beber isso para ganhar um prêmio nessa terra. A gente não tem coragem de abdicar de absolutamente nada para viver o reino de Deus. A gente não tem coragem de entregar para o Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas, que foi Ele quem nos deu. Mas a gente quer viver uma vida próspera. A gente age muitas vezes como criança. Eu quero aquilo, eu quero aquilo, eu quero aquilo. Mas você tem que emprestar para o amiguinho. Não, é meu. Se a gente está disposto a vencer esse ano, todos nós estamos dispostos a entregar. O que, que Deus, essa noite, e desde o começo do ano, tem te pedido? Talvez o Senhor tenha pedido a sua casa para abrir uma célula. Porque no começo do ano você disse que ia honrar o Senhor, ia obedecer a visão da igreja e ia participar de uma célula. Não ia mais ficar inventando desculpa para ir. Agora você ia fazer parte de uma. E aí você soube que a célula vai multiplicar e precisa de uma casa. Ou você soube que tem alguém liderando ali na região. E a primeira coisa que você pensou foi, meu tapete persa. Ai, minha televisão. Ai, minha parede. Você quer viver o que o Senhor tem a oferecer? O Senhor quer viver uma vida cheia da presença de Deus, milagres do Senhor que acontecem na célula. Meu irmão, posso te dizer com propriedade. Hoje, eu e meu marido supervisionamos mais de 100 células e ainda existe uma célula dentro da minha casa. Meu sofá ainda é sujo. A gente ainda tem que limpar a casa toda quinta-feira. Mas é a melhor decisão da minha vida. Aquela casa lotada, pessoas se rendendo ao Senhor, vidas sendo transformadas, as crianças no quarto, pequenininho, mas ficam lá, coitado. Todo mundo crescendo, vida acontecendo, porque a minha casa não é uma casa, a minha casa é uma igreja. Você pode viver isso. Não é porque é a pastora que está fazendo, não. Você pode viver isso. Mariana, mas a minha casa é num bairro difícil. Mas a minha casa é pequena. Mas eu já contei isso aqui uma vez. Quando eu me casei, a gente não tinha televisão. Passei 8 meses sem televisão. As pessoas chegavam na célula e achavam que a gente era muito espiritual. Casa da pastora nem tem televisão. Mentira, a gente não tinha dinheiro para comprar. Irmão, só abre. Só abre. Às vezes não é sua casa, às vezes é você. Deus quer usar você. Você vai ser o próximo líder. Você está vendo o seu líder aí, falando, ai, Deus, por favor, manda um auxiliar para me ajudar a cuidar das pessoas, para eu multiplicar. Deus já te incomodou, é com você, cara, vai lá. Mas, Mariana, eu tenho trabalho, eu tenho filhos, eu tenho uma casa. Só vai. Você entrou para ganhar. Não conta o que você está perdendo. Não conta o que o diabo fala para você que você vai perder, não. Um cristão contagiante está disponível. Em nome de Jesus, essa semana, centenas de pessoas vão procurar os seus líderes e vão dizer, conta comigo. Esse ano, no batismo dos 1000, a gente pode batizar muito mais. Porque não vai ser uma célula que vai batizar. É cada pessoa dessa igreja. Achou que ia ficar lá debruçado no seu líder, né? Não. É você que vai ganhar alguém do seu trabalho. É você que vai ganhar alguém do seu condomínio. É você que vai ganhar alguém da sua escola, da sua faculdade. É com você. Você é o crente contagiante. Você está disposto a ganhar e você está disposto a pagar um preço. Mas tem outra coisa que esse texto fala. E o apóstolo Paulo diz assim, olha, todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Antes que você mande para alguém e fale mal aí da pregação, que é uma pregação triunfalista, que fala só de ganhar, eu quero te lembrar que o nosso maior prêmio, os nossos olhos não podem ver, as nossas mãos não podem tocar. O prêmio que eu estou falando é uma vida eterna em Jesus. O prêmio que dedicamos à nossa vida, gastamos suor, lágrimas, é uma vida eterna, em um lugar onde não há choro, onde não há medo, onde não há ansiedade, é nos prostrar aos pés do nosso Pai. Você foi chamado para a eternidade, é por isso que você já conquistou tudo que todo mundo quer e ainda se sente vazio. É por isso que hoje você tem influência, você tem dinheiro, você tem uma família legal, mas ainda assim sente um vazio. Porque você foi criado desse lugar da eternidade. Seu coração clama por lá. Seu coração clama pela presença de Deus. E esse é o maior prêmio, a maior riqueza, o maior tesouro que você pode obter na sua vida. Quantos de nós, dia após dia, suamos, nos entregamos... Ih, caramba, deu ruim agora. Por coisas passageiras. Por uma influência passageira. Um dia você pode ter centenas de seguidores. No outro dia você pode voltar a zero. Você foi cancelado, já era. Você pode querer muito dinheiro. Acontece alguma coisa, já era, você perdeu tudo. Aquele carro. Tudo que você tanto quis na vida pode se perder. Mas uma coisa ninguém pode roubar de você. Aquilo que o Senhor construiu em você. Irmãos, quando a gente tem os olhos na eternidade, a gente abre os olhos todo dia diferente. Quando a gente tem os olhos cravados na eternidade, a gente não se desespera. Quando a gente tem os olhos na eternidade, a gente não tem medo. Temer, por quê? Se aquilo que a humanidade mais teme, que é a morte, o meu Senhor venceu. Qual a batalha que o meu Deus não consiga ajustar e vencer? Ele venceu a morte. Ele me chama para um lugar eterno com Ele. As dores dessa vida passarão. Mas uma vida genuína, prostradas à presença do Senhor, permanecerão. O que você está fazendo para esse troféu que ninguém pode roubar de você? O que você está fazendo para esse lugar de intimidade com o Senhor? Qual é a sua decisão desse ano? Talvez você tenha colocado tudo no seu mural dos sonhos, tudo na sua lista de metas, menos o que você quer fazer, como você deseja terminar o ano na sua vida com Deus. O quanto você está disposto a mergulhar na presença do Senhor e se permitir ser tocado por Ele, mexido por Ele, transformado por Ele. Quanta oportunidade diária o Senhor te atraiu e você não viu, você negligenciou. A gente está igual o doido querendo passar a perna no outro. Querendo ganhar do outro. Querendo ser mais bem sucedido que o outro. Se um falou que comprou carro tal, tu quer comprar o outro tal que é melhor. Tem que mostrar lá de onde você veio, que você cresceu. Talvez vivendo uma vida que financeiramente você nem poderia viver só para mostrar. Só para dizer que venceu. Venceu o quê? Venceu de quem? Ninguém está interessado. Venceu o quê? Para ganhar tudo isso aí, você destruiu seu casamento, se afastou dos seus filhos, se afastou do corpo de Cristo, não tem tempo mais para nada. Será que essa vitória realmente valeu a pena? Você está no lugar que você sempre sonhou. Mas chegou lá sozinho. Chegou no lugar que você sempre quis, mas não tem ninguém com você. Porque você se esqueceu que existe um troféu que vale muito mais do que esse pódio que você está. E é um lugar de aprovação do Senhor Jesus. Me importa mais a aprovação do meu Pai do que a aprovação humana. Eu corro para o alvo que o meu Pai me chamou para guerrear. Ontem o pastor Vux disse no culto Biuan, nós precisamos escolher as nossas guerras. Você está gastando tempo lutando guerra passageira quando o Senhor te atrai para uma guerra que é eterna. Você está gastando tempo ganhando troféus passageiros que a traça come, que a ferrugem come, quando o Senhor está te chamando para viver algo poderoso, a salvação da sua casa. Você se esqueceu. Você se esqueceu que o Senhor te prometeu que você e a sua casa serviriam a Ele. Você começou a lutar por coisas dessa terra e esqueceu que o Senhor te prometeu que o seu filho voltaria para a casa do Senhor. Você esqueceu que o Senhor te prometeu que Ele te chamou um pastor. Você colocou um monte de coisa no lugar. Mas todo dia você sabe disso. Todo culto o Senhor mexe com você e te lembra. Eu sei para que te chamei. Você está tentando esconder. Você está atrás de tesouros dessa terra. Você está atrás de troféus dessa terra. Mas eu te chamei para um outro lugar. E enquanto você não voltar para esse lugar, esses troféus nunca, nunca vão satisfazer você. Corra para ganhar. Mas lembra bem que o prêmio não é físico. O prêmio é uma vida poderosa no Senhor. E o texto continua. E ele diz, sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. O apóstolo Paulo está dizendo, nessa guerra, nessa luta, eu não fico para lá e para cá. Eu não fico perdendo tempo esmurrando o ar. Eu tenho uma luta para vencer, eu tenho uma corrida para vencer. Não dá para perder tempo. Uma vida que é vitoriosa em 2024 tem foco. Uma vida vitoriosa em 2024 sabe o que o Senhor espera de mim. É para lá que eu vou. Será que não tem alguma coisa tirando você desse foco? Será que não tem algo afastando você desse foco? Eu quero te dizer uma coisa. Se a eternidade existe, se nós fomos chamados para a eternidade, se existe um bom pai, eu quero te lembrar que o diabo também existe. O inimigo das nossas almas, ele é real. E a função dele é desanimar você, afastar você, distrair você. Não adianta ter uma meta, não adianta ter um alvo, não adianta querer ganhar, se você ouve qualquer papinho e se afasta. Acabou o tempo da distração, meus irmãos. Acabou. Nós temos um foco, nós temos um alvo. Alguns anos atrás eu comecei a ler um livro e eu passei a ler esse livro anualmente. E esse livro tem uma frase que marcou a minha vida e ela diz: estar disposto a abrir mão daquilo que nem é pecado, a fim de conhecer as profundezas do coração de Deus. Eu decidi viver aquilo na minha vida. Como assim, Mari? Tem coisa que não é pecado, mas te afasta. Assistir uma série é pecado? Não. Mas o que, que você está consumindo? Eu lembro que na nossa lua de mel, a gente começou a assistir uma série, e tudo é novo, né? Quando você está em lua de mel, um sonho. E a gente estava assistindo uma série e um dia meu marido olhou para mim e falou assim, Mário, tá legal, né? Muito maneiro isso aqui e tal, mas essa série aí não tem nada do que a gente quer viver na nossa vida, não? O relacionamento que está sendo tratado aí não é o que a gente quer viver. Falei, é verdade. É pecado assistir? Não é. Mas eu não estou a fim de brincar com aquilo que o Senhor me deu. Eu não estou afim de brincar com a minha mente. Eu não estou afim de colocar uma distração que possa me fazer questionar algo que foi o Senhor que me deu. Você entendeu? A gente está aí, vai começar daqui a pouco, nesses dias aí, não sei, um programa muito ruim. Vou dar uma dica, ele tem 3 letras iguais. Aí você fala assim para mim, é pecado assistir televisão? Não. Mas será que vale a pena você sentar para assistir um monte de menina de biquíni se arrumando num espelho? Será que vale a pena você assistir o que eles chamam de experimento, embebedar um monte de gente numa casa e esperar que dê uma grande briga, porque sem briga não tem popularidade? Será que vale a pena perder o seu tempo, sentar com seu filho, com seu esposo, para ficar discutindo quem vai ganhar essa porcaria? Como é que você vai falar para o seu filho o que é casamento, o que é família, se é isso que você assiste com ele? Como é que você vai se sentar para o seu filho e para a sua filha e vai dizer, filho, filha, o Senhor tem um casamento lindo para você. Família é importante. Senta aqui. Vamos assistir alguém transando com uma pessoa e depois com outra. Distrações. Irmão, o público cristão não pode ver esse negócio. Eu não deveria nem ter que te dizer isso, porque é óbvio. É óbvio. Eu nasci num contexto que, não estou brincando, a última novela que eu assisti, eu devia ter uns 6, 7 anos. Eu não sei nome de ator nenhum, eu não conheço ator nenhum. Porque a minha família, o meu pai, a minha mãe, um dia, quando eu era ainda pequena, entenderam que aquilo ali não tinha nada para acrescentar à nossa casa. Então, ao invés de assistir novela, num tempo em que novela era super estourado, a gente fazia culto doméstico. E isso mudou a minha vida. É por isso que eu estou aqui. O que que está te distraindo? Deixa eu te falar uma coisa. Se você decidiu viver um ano sobrenatural na presença de Jesus, você precisa focar. É isso que eu quero, então eu vou ler a Bíblia todo dia. Eu vou ler do jeito que dá. Eu vou ler. Eu não vou trocar. Eu não vou negligenciar. Eu não vou criar desculpinha. Eu quero uma vida com Deus diferente. Não tem outro jeito de eu viver isso senão me entregando a Ele de uma forma diária. Pague o preço. Foca. Ontem eu cheguei em casa 1 hora da manhã. Não tinha lido a Bíblia ontem. Falei, vou ler agora, 1 hora da manhã. Ah, mas tem que acordar cedo no dia seguinte. Mas eu vou ler, porque se eu falhar no dia 6 do ano, meu irmão, a chance de eu não terminar esse ano é muito grande. Eu estou trazendo para você uma realidade da minha vida. Que como você trabalha, está aí o dia todo para lá e para cá, a agenda chamando. A gente precisa de um foco, entender o que eu quero e dizer, eu não vou negligenciar isso. Acabou. Se eu pego um bico de um avião, não é esse nome com certeza, mas se eu pego um bico de avião aqui, ó, e viro milímetros para cá, centímetros para cá, vai ser imperceptível para um monte de gente aqui, mas ele vai chegar em outro lugar, não aonde ele estava destinado a chegar. Você entendeu? O que o diabo faz na sua vida é distrair você, sem você perceber, você vai se afastando. Parece que você se afastou pouco, mas no final o seu destino lá na frente mudou completamente. Parecia só uma conversinha com aquela menina, só uma conversinha com aquele menino. Lá na frente, uma família destruída. Era só um dinheirinho não declarado. Ah, todo mundo faz isso. Lá na frente, a federal batendo na tua porta. Começa assim, meu irmão. O diabo é sujo, é pequenininho. Se você não tem um foco, se você não está disposto a não abrir mão em centímetro algum, você viverá tudo o que o Senhor espera de você. Caso contrário, o diabo vai te levar para outro lugar. Pecado não se negocia. Pecado não se conversa. A gente abre mão do que parece pecado para ficar com uma certeza forte de que eu não quero nem tocar nele. Para para de brincar com o pecado. Para de se testar. O que você quer com a sua família? Eu preciso de um casamento restaurado, Mariana. Estou aqui com a minha esposa, a gente vai sair daqui, a gente nem vai se olhar. Meu casamento está quase no limite. O relacionamento dos meus filhos, com os meus filhos está quase no limite. Eles não estão aqui, a gente não se fala em casa. Como é que você vai vencer isso? Foco. O que vocês precisam? Tempo juntos? Então você vai escrever na sua agenda: essa noite é o meu tempo com a minha família. E ponto. Ah, mas alguém vai gritar, mas vai acontecer alguma coisa? Não dá. É tempo com a minha família. Lá em casa é um problema. Meu dia de folga é segunda-feira. Sábado e domingo são os dias mais corridos para mim da semana. A folga do meu marido é sábado e domingo. Segunda-feira tem um monte de cliente no ouvido dele. O que a gente faz? A gente tem que sentar e se organizar e falar, ó, dia tal, hora tal, na segunda-feira, à noite, é a nossa saída para jantar. E é só a gente. Pastor Vux está aí, não, né? Aí ele. Aí um dia a gente vai para o shopping e encontra o pastor Vux no shopping. Aí o pastor Vux fala assim, vamos comer. Aí eu olho pro meu marido. É só a gente hoje. Entendeu, pastor? Porque a gente às vezes não vai. Por quê? A gente ama a família do pastor Vux, a gente sempre sai. Mas naquele dia, em específico, havia semanas que eu não tinha tido tempo com o meu marido. E eu não sabia qual outro dia que a gente ia ter aquele tempo. Então, naquele momento, a gente tinha que ter foco. Porque talvez aquele dia poderia até passar em branco. Mas talvez daqui a 5, 6, 7 anos, aquele dia ia fazer falta. Talvez você está pagando hoje no relacionamento com seu filho, no relacionamento com seu esposo, sua esposa, no seu relacionamento com Deus, um tempo negligenciado lá atrás. Mas o Senhor pode fazer nova todas as coisas hoje. Se você decidir, se você tiver foco. Você precisa colocar na sua cabeça que nem tudo que é urgente é importante. Anotou? Nem tudo que é urgente é importante. Você acordou de manhã, abriu sua Bíblia, tocou o computador, te cobrando um e-mail da semana passada que era para você ter enviado. É urgente? É. É importante? Tu atrasou uma semana, irmão. Uma horinha atrasado a mais, vai fazer diferença? Não. O que é importante? Ouvir o que o Senhor tem para você naquele dia. Você está com seu filho, levando ele para a escola. É o tempo de vocês. O tempo de levar e trazer para a escola é o tempo que você escuta, é o tempo que você fala, é o tempo que você dá carona para um amiguinho, então você escuta o papo deles, aí alguém te liga. Aí você fica no telefone. Não, mas é isso, é aquilo, isso, aquilo. É fulano, fala baixo. Fulano, não sei o quê. Uma coisa urgente te roubou o que era importante. Quais as urgências da sua vida estão roubando o que é importante de verdade? O que na tua agenda toda hora aparece é urgente? Mas está te roubando um tempo precioso com o Senhor. Você sabe por que a gente coloca o urgente na frente do importante? Porque a gente não tem prioridade. Um dia o moço foi no hospital. Os exames estavam todos horríveis. O médico falou para ele, olha, você vai precisar se exercitar todo dia, pelo menos 1 hora de exercício. Esse homem vira para o médico e fala, não tenho tempo. Não dá, médico, você me perdoa, mas eu não tenho esse tempo. Outras pessoas têm esse tempo, eu não tenho. Passa algumas semanas, aquele homem sofre um infarto. Vai para o médico e o médico disse, você precisa se exercitar 1 vez por dia, durante 1 hora. Naquele dia, aquele homem sai daquele hospital e ele começa a se exercitar todo dia, durante 1 hora. O que mudou na vida dele? O dia dele passou a ter 25 horas? Não. É que agora a saúde dele é prioridade. O tempo do seu dia não vai aumentar. Você precisa designar o que é prioridade para você. Se o tempo com Deus não for prioridade, qualquer coisa vai te roubar isso. Se o tempo com a sua família não for prioridade, qualquer coisa vai te roubar isso. Se o tempo com seus filhos não for prioridade, qualquer coisa vai te roubar isso. Se o horário da célula não for prioridade, qualquer coisa vai te roubar isso. Se ajudar na célula não for prioridade, qualquer coisa vai te roubar isso. Um cristão contagiante que vence sabe bem que existe um lugar, o primeiro lugar da sua vida, que não é ocupado por absolutamente mais nada, a não ser o Senhor. E quando você tem esse tempo com o Senhor, quando isso é prioridade, você se torna um pai melhor, um esposo melhor, um amigo melhor, uma trabalhadora melhor. Eu não vou pedir para levantar a mão, mas eu sei que muita gente aqui já teve um tempo com Deus, foi para o trabalho e de repente, do nada, uma oportunidade apareceu e você estava ali na hora certa, no tempo certo. Coincidência? Não. Você foi guiado pelo Senhor. Como é que a gente vai viver esse ano de 2024 para ele ser, de fato, um ano em que a gente vence? Esse ano vai ser, de fato, um ano vencedor se a gente entrar nesse ano para ganhar. Disposto a perder para o mundo, para ganhar no Senhor. E ganhar o quê? Alguma coisa física? Não. A paz de Deus, o reino de Deus, a certeza da salvação em Cristo Jesus. É isso que nos faz contagiantes. Vai ser um ano vencedor se a gente focar. Eu vou crescer no Senhor. Eu não vou negligenciar esse tempo. Eu vou investir nesse tempo. As pessoas vão ter que se adaptar à minha nova rotina com Deus. Eu vou ter tempo com a minha família. Eu vou ter tempo com os meus filhos. Porque daqui a algum tempo eles já vão estar mais velhos. E eu vou sentir falta desse tempo que eu não tive. Faz o seguinte, hoje mesmo já sai daqui, sai com a tua família. Se você está sozinho, encontra seu pai, sua mãe, sua esposa, seu esposo que ficaram em casa, leva uma pizza. Eu posso garantir para você que as melhores memórias que eu tenho da minha família envolveram muito pouco dinheiro. Tinha mais a ver com presença. Essa noite o Senhor te atraiu para um ano vencedor. A pergunta é, quanto você está disposto a viver isso? O que você está disposto a fazer e viver para ver isso acontecer? Quem que está te tirando do foco? O que está te distraindo? Talvez você tenha entrado aqui e você não costuma entrar numa igreja evangélica, mas hoje você entrou e eu quero dizer que você entrou aqui porque o Senhor te atraiu para te dizer: ainda dá para você viver uma vida vitoriosa, a história não acabou. Eu, o Senhor, te convido a uma vida nova, mas você precisa focar. Você precisa começar a olhar o mundo espiritual e você precisa entrar para vencer. Por isso eu queria convidar todo mundo que entende que precisa mudar algo no seu coração para viver um ano de fato vencedor, que você fechasse os seus olhos no seu lugar. Dessa vez eu não vou orar direto, eu vou te dar alguns segundos para você orar. Eu vou te dar alguns segundos para você analisar o seu interior e perguntar para o Senhor: o que está me distraindo? O que está me tirando do foco? O que não me faz ter essa vontade de ganhar? O Senhor passeia por esse lugar ministrando profundamente o seu coração. E Ele espera de você uma ação essa noite. Pai, nós entregamos a nossa vida ao Senhor. E nós firmamos um compromisso de ter foco em Ti. Foco nas coisas que estão do alto. Por uma coroa de glória, por uma coroa eterna, pela salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Compromisso de não olhar a igreja como uma distração, como um clube, mas de fato uma família. Eu me comprometo a estar numa célula, a cuidar de pessoas, a liderar pessoas, a doar a minha casa. Eu me comprometo a vencer nesse ano, ainda que me custe algo. Eu entrego meu coração completamente ao Senhor. Queria te convidar a fazer uma oração comigo, dizendo: Senhor Jesus, eu vou vencer em Ti. Perdoa os meus pecados. Eu me arrependo. Eu me arrependo das distrações, para viver algo poderoso em Ti. No nome de Jesus. Amém.